Olá, podcasters, olá, internet, não tem ordem para dizer esses negócios, né? Então, estamos aqui começando o terceiro episódio do Me Fala, um podcast. Esse podcast muito divertido. Não tá tão divertido ainda, que a gente tá falando de assuntos muito sérios. Vai ficar muito divertido, vai ter vários assuntos, mas na última vez a gente falou sobre o plano B, todas as coisas que a gente faz para poder dar sentido para nossa vida e fugir de tudo. Sei lá, botar pra fora esses outros lados. E aqui a gente falou bastante, lá a gente falou bastante sobre empreender, ter seus próprios negócios, abrir uma empresinha, colocar, criar uma marca, um
O
produto.
plano B.
O plano B executado, exatamente. E aí, uma coisa que a gente ficou pensando é: ah, vamos falar sobre isso, porque eu tenho vários amigos que estão começando a abrir empresas como forma de executar o seu plano B também. E aí eu trouxe dois amigos hoje para conversar, que é o Leonardo Costa. Na verdade, primeiro, segura aí, menino. Mafê. Vai fazer sentido.
Tá bom.
Primeiro eu trouxe a Mafê. A Mafê, ela é muito linda, muito maravilhosa. Ela é
Obrigada.
planner, conheci, tem mestrado em moda e ela tá com uns projetos aí que depois ela vai contar tudo que ela pode dizer. Eu não quero dar spoiler. E eu
Olá.
trouxe a antítese do assunto, que é o Leonardo Costa, que já foi empreendedor e falou assim: é pra se fuder essa porra toda ainda. Tipo,
Chega, basta,
chega.
muda.
Será que eu vou ficar desestimulada de começar meu negócio agora que eu tô conhecendo o Léo? Gente, espero que não, por favor, né?
Não, que
Vamos sair daqui
isso. A
bem
gente só vai se ajudar para
empreendedores.
todo mundo crescer junto.
Ah, então é justo. Então, se você não sabe ainda, essa pessoa que vos fala é a Bruna Cavenato. Você está no Me Fala um Podcast, que é o irmão do Me Fala um Lugar, aquele canal lá do Instagram, que tem vários lugares. Momento do Jabá. Aquele lugar, vários lugares
Gostei
massa.
da vinheta, hein?
Gostou bem?
Preparadíssima.
Estou muito preparada. E demorei horas para fazer.
Chamei o
E
time inteiro,
chamei
criei.
o time, foi Mara. E além do Me Fala um Lugar, eu também tenho o meu pequeno negócio que chama Castanhola. E você pode encontrar lá no Instagram também, no arroba sua castanhola. Que eu decidi criar muito porque eu sempre gostei de fazer pasta de castanha. Fazia minha própria pasta de castanha. E aí as pessoas ficavam tipo, nossa, que delícia! Lembra? Não sei se você lembra,
Eu
a Mafê
lembro quando você
trabalhava comigo
testou
na Bullet.
uma vez lá.
E eu levava, e as pessoas comia, e as pessoas pedia. E aí chegou uma hora que eu falei assim: ah, se pá, isso
Ah,
pode
qual que é a
realmente virar
vinheta
um
da
produto.
Castanhola? Como a castanhola que é joia. Não, não sei.
Não.
Vamos, até o final do programa a gente decide qual que vai ser a vinheta da
Uma
Castanhola.
vinheta bem
Comenta aqui
linda.
embaixo, não tem.
Comenta aqui, ah, não
Manda nos
tem.
comentários, galera.
Mas se você quer comentar, você pode ir lá no Twitter, arroba @brookevenato, porque por enquanto Me Fala um Podcast não tem o perfil, não sabemos se ele vai ter. Fique atento, aguarde os próximos episódios, não sabemos. Mas e aí eu fiquei nessa, tipo, ah, gente, olha, pode ser um negócio, sabe? Porque é uma forma da gente colocar esse plano B que a gente estava falando e tirar um pouco da energia do dia a dia e ganhar energia para outras coisas também. E aí, me falem vocês. Eu tenho a impressão que a gente está colocando mais em prática, porque quando eu era mais nova eu achava que era absurdo abrir uma empresa. Eu tenho a impressão que não, que tá ficando mais fácil.
Tá ficando muito fácil. Quer dizer, tá sendo difícil, que eu tô abrindo a minha agora, né? Mas eu acho que muito mais ferramentas estão surgindo. Eu acho que começa até por esse podcast. Você acabou de apresentar pra gente o aplicativo que você faz, que é muito simples. Então, pra tudo, né? Tipo, o MEI, o fato de você conseguir abrir um negócio sem ter que ter um contador. Enfim, várias coisas aí. Abrir uma empresa é praticamente descer uma ladeira, é simples. O problema é você subir de volta, porque geralmente muitas pessoas veem dificuldade ainda para terminar o negócio, terminar uma sociedade, enfim. Eu passei por
Terminar o
isso.
namoro nunca é
Terminar esse
fácil.
relacionamento, terminar um relacionamento nunca é
Nunca é
fácil.
fácil. Nunca é
Sim.
fácil.
E manter o negócio rolando. Manter o relacionamento também não é fácil. Manter
Não é
o negócio
fácil,
rolando
Brasil.
também, eu acho que é uma das coisas que mais me desafia, assim, que eu tô mais ansiosa por lançar. No caso, eu lanço em um mês, especificamente. Em saber como vai ser depois para manter, se vai acontecer, como é que vai ser a recepção das pessoas em relação a isso. Então, e muitas empresas fecham por isso também, né? De pequenos empreendedores, porque não
Exatamente.
conseguiu se manter.
Exatamente.
Não,
A
e
gente tem um
assim.
índice altíssimo de empresas que quebram antes de bater um ano
Um
de
ano.
empresa, não é?
Gente, perfeito. Tipo, vocês trouxeram a deixa aqui, ó. Olha,
estão da... super alinhados, acompanhamos a pauta? Não.
Não, senhor, porque assim, o que, que eu fiz? Eu gosto de bater papo, né? O negócio aqui é bater papo mesmo e ver o que, que vai sair.
Sim, estamos com uma garrafa de espumante Visque. Aqui.
Mentira.
Ricos, ricos empresários,
não sei fazer
empreendedores.
Mas é, eu gosto de trazer dados para minha audiência. E aí, que eu fiquei lá, fui dar aquela fuçada, né, pra descobrir. E aí eu achei várias coisas interessantes. Isso que vocês falaram é muito verdade. Tipo, em 2018, a gente teve cerca de 2 milhões de empresas que abriram.
Caraca!
É muito, não é?
Muito!
Só que uma em cada 4 fecha antes dos 2 anos.
Que olha, é muito pouco
que...
tempo, né,
gente? É muito pouco tempo.
2 anos é
e assim, se você for fuçar, tem mais dado que fala de empresas, o tanto de empresa que fecha com menos de 1 ano, que era o que o Léo tava falando. Mas assim, eu fiquei muito curiosa. Caramba, por que que isso acontece? Porque assim, no meu dia a dia, eu quero saber de vocês. No meu dia a dia da Castanhola, eu tenho muitas dificuldades com burocracia. Burocracias do tipo, eu não tenho CNPJ, eu não tenho um contador, mas eu quero ter. Mas aí é tudo uma burocracia, é difícil. E aí você tem um CNPJ, você, como é que você vai fazer? Qual é o tipo de CNPJ que você vai tirar? Onde você vai poder vender isso daí? Que tipo de gente que vai me dar esse auxílio? A contador não é fácil.
Olha,
Brasil.
Essa sua dúvida já traz uma resposta. Eu acho que assim como a gente não tem culturalmente uma educação financeira, a gente também não tem a cultura do empreender. É recente aqui no Brasil, acho que
super.
Por volta de 2015, 2016, você viu um boom de várias celebridades, muita gente influente na internet falando, não, porque você tem que empreender, você tem que ser o dono do seu próprio negócio. E só que todo mundo fala que você precisa fazer isso, mas é difícil, de fato, você saber quais são os percalços para que você consiga sustentar a sua empresa. Então, exige muito planejamento. E boa parte das pessoas que começam um novo negócio tem muita energia, mas esquecem da parte do planejamento.
Começar
é
muito prazeroso, né? Mas manter...
Sim.
Eu acho, inclusive, que a gente fez caminhos inversos, Bru. Porque, por exemplo, você já testava o produto, você falava, beleza, eu vou começar. E aí você criou a imagem e tá na rua, você começou de uma forma um pouco menor e agora você tá se preocupando com as burocracias.
É,
eu fiz meio que o contrário. Eu já queria um tempo começar a minha marca e aí no ano passado eu saí de um emprego fixo pra começar a fazer freelancer, pra ter tempo pra isso, e aí eu comecei o processo de planejamento. Então eu fiz alguns cursos no... Chama Sebrae?
Sebrae,
né? Sim. No Sebrae, cursos gratuitos. É que agora eu esqueci, porque realmente eu fiz no ano passado. Mas é Sebrae mesmo. É, cursos gratuitos, alguns pagos, mas são super acessíveis, cursos de uma semana que custaram R$100, por exemplo, e justamente de coisas que eu não tinha preparo. Então, por exemplo, eu fiz um curso que era só sobre, uma palestra, na verdade, foi de um dia, descobri qual tipo de CNPJ eu precisava.
Nossa!
E era gratuito.
Menina,
então eu fiquei
passa.
Lá, vou passar pra vocês, é muito legal. E aí, você procura no site do Sebrae, tem várias opções lá, tudo sobre empreender.
Mas tem muita informação, né? Difícil de se localizar dentro do site também.
Fiz vários nesse sentido. Um só pra ensinar a fazer a planilha de planejamento de fluxo de caixa. Gente, eu sou publicitária, eu sou especializada em moda, eu sou criadora de conteúdo no YouTube, eu sei nada disso de fazer planilha. Fui aprender. Então, assim, comecei a pegar essas bases lá, buscando como que eu ia conseguir esse conhecimento com um investimento baixo, porque o investimento era pra marca, e foi o que eu consegui. E aí, claro, meu projeto era lançar no começo do ano, em abril. E aí eu fui vendo que é muito mais complicado
muito.
Do que eu imaginava, principalmente o segmento que eu quero trabalhar, que é moda. E aí acabou que se estendeu muito e vou lançar em setembro. Então, realmente foram 9 meses, foi um filho que eu vou parir daqui a um mês. Mas eu tentei fazer um pouco desse caminho, de me planejar, de preparar, justamente porque eu sentia que eu não tinha conhecimento nessa parte mais administrativa, assim, né?
Sim.
Olha, eu não sabia que o contraponto era tão contraponto assim, do meu caso, porque...
Contar tudo.
Minha história começou quando uma amiga, ela mostrou um projeto que ela estava desenvolvendo para criação de meias... divertidas, meias diferentes.
Teve uma modinha forte.
Exatamente. Teve uma moda crescente aqui e eu achei muito interessante, porque eu tinha capacidade de poder criar o visual, ajudar nela no desenvolvimento das coleções, e ela estava sozinha, um pouco preocupada em como ela ia tocar a empresa sozinha, e então eu falei, beleza. Ela trabalhava do meu lado, eu topei e falei, ó, vamos trabalhar junto? Vamos. E aí que a gente começou a ver as complicações. Ela já tinha empresa aberta, então parcialmente eu não tive tantos problemas assim de início, porque a empresa aberta, ela já tinha contador, e a gente decidiu que ela ficaria com a parte mais administrativa, gestão de coleção, e eu ia ficar com o desenvolvimento. E foi muito legal o processo, só que também tem ele acabou sendo um projeto muito plano B, porque eu não queria abrir mão do trabalho, do dia a dia, estar numa agência, e eu queria também tocar algo extra, dividir minha energia, porque naquele momento eu tinha muita energia, e eu pensei, poxa, eu posso empreender não só aqui no ambiente de trabalho, mas também com esse plano B. E aí, então, chegou um momento que eu decidi desistir e tomei uma decisão muito. Foi muito
Pam,
drástica,
pam,
mas.
pam. Você não chegou nunca a trabalhar só com essa sua empresa, né? Com essa marca. Você sempre estava também na agência.
Exatamente,
Mas
uma hora
pesa,
ela
né?
chegou a ser lucrativa para você?
Não, porque a empresa ainda existe, gente. Se quiserem procurar lá, arroba underful com U, underful. E são as meias maravilhosas lá. A Patrícia continuou com esse projeto. Mas desculpa, o que que você perguntou mesmo?
Se tinha
Eu me
sido
perdi aqui.
rentável.
Ah, sim, se
Porque,
foi
por exemplo, a
lucrativo.
Castanhola ainda me dá zero
Não
dinheiros.
dá, não
Ela é
dá, é muito
prazerosa, mas ela
cedo.
me dá zero
A gente
dinheiros.
tinha uma expectativa no começo, poxa, porque isso aqui bomba, e aí logo no... Mesmo assim, gente, nunca, dificilmente você vai abrir um negócio que vai ter um lucro,
Retorno
um
financeiro no
retorno
primeiro
tão
ano, sei lá.
imediato. Sei lá.
Mas ela vive disso, da meia? Não.
Não, ela também tem. A meia é um plano B, mas ela quer que a empresa seja o plano A no, em algum
Entendi. Está
momento.
trabalhando para isso.
Sim.
Recentemente, num café da manhã muito maravilhoso com essa mulher aqui à minha direita, vocês não conseguem ver que ela está à minha direita, mas ela
Então,
está.
bom dessas coordenadas, né?
Ela me falou um negócio que é muito verdadeiro, que é tipo assim, as coisas têm a energia que a gente dá para elas. Tipo assim, se eu chamo de, ah, é
Plano
meu plano
B.
B, é minha diversão, é prazer, hobby, vai ser isso teu mesmo. Mas
Exatamente.
se você olhar para ele e disser como você tá fazendo com a sua marca, se você olhar para ela e disser assim, é minha vida, é minha carreira, ou isso daqui vira ou eu afundo, a chance de dar certo é muito maior.
Exatamente, sempre teve esse problema. Eu vi como uma oportunidade para me divertir e não via como algo que eu ia tocar para o resto da minha vida. Era um projeto que eu ia me dedicar, mas depois chegaria outro. Eu sou geminiano louco e sempre estou envolvido em um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí, por isso que eu acabei deixando a sociedade e falei, poxa, demanda sua energia que vai dar certo, você já está bem organizada com o negócio. E eu vou para outro momento e quem sabe encontrar
Sim.
outro meio de empreender.
E aí, no que você falou, tem outro assunto muito interessante que é a sociedade. A
Sim.
Castanhola também é minha, tipo, era um projeto meu que eu dividi com uma amiga uma vez no jantar, aí ela se animou e ela tem vários skills legais que podiam acrescentar, então é de nós duas. O Léo tinha também a sócia, mas você escolheu ir sozinha.
Eu escolhi sozinha porque eu acho que é realmente uma coisa complicada e também não tinha uma pessoa que eu achava que complementava o meu conhecimento. Se todos os meus amigos, pessoas próximas também são pessoas criativas, são pessoas que talvez iam ter uma expertise muito próximo do meu. Talvez se tivesse ali alguém que eu visse, nossa, vai trazer essa parte administrativa, mais burocrática, talvez eu tivesse cedido. Mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco de medo, porque a primeira coisa que a gente pensa, até eu falei aqui agora, é em amigo.
É,
E
e
que
dá uma
eu não
pressão,
queira,
não é.
exato. É complicado, você não quer que a amizade atrapalhe o negócio atrapalhe a amizade, se não é uma coisa que, enfim, surgiu com os dois para poder crescer junto, era uma ideia já minha, era um projeto já meu. Eu tenho um pouco de medo, assim, de até onde a pessoa ia curtir pra caralho e, enfim.
Tem que ter uma proximidade, uma abertura muito boa na amizade para chegar ao ponto também de você virar para ela e dizer assim, olha, fofinha, não tá funcionando isso aqui, vamos
Mas
ajustar
vamos seguir
aqui, vamos para
amigos,
lá e vamos seguir, amigo.
eu acho
Pois
complicado.
é, eu tenho uma amiga que passou por isso, ela tinha uma marca e aí se desentendeu, tipo, as duas pessoas estavam indo em caminhos diferentes e elas decidiram acabar com a sociedade e não só com a sociedade, acabou com a
Com
amizade também, né?
amizade,
Sim.
isso é tenso.
E aí foi tudo embora.
Sim, sociedade é realmente um relacionamento sério, você tem que se dedicar,
Você
fazer a
continua amigo?
manutenção. Continua amigo da Patrícia, ela é maravilhosa.
Patrícia, beijo, se estiver escutando.
Beijo, parabéns, viu, Patrícia, pela maturidade, viu
Parabéns
bem?
por me aturar, Paty. Mas a gente nunca teve grandes problemas, até mesmo porque eu falei, poxa, não, eu tenho consciência de que ela tá muito mais imersa nesse
Você
negócio.
foi
Eu
sincero.
deixo ela comandar o barco e vamos nessa. Eu
Que é importante.
tô junto com você. Mas nem todo mundo tem essa energia, principalmente quando você começa a dividir prioridades, sabe? Você começa a cobrar um ou outro, ah, não, a empresa precisa seguir, mas foi delegada a você essa função. Não, foi delegado para o outro. Então, essa é a parte que começa a trazer conflitos. E se você não tiver o objetivo bem definido da empresa, é claro que esse conflito vai gerar uma briga e provavelmente o término desse
Sim.
relacionamento.
E aí, planejamento é um negócio tão importante que a gente falou assim que eu dei uma olhada lá e achei uma pesquisa da Endeavor Brasil. Como é que
Conta
tá?
mais.
Dados com qualidade,
O que
tá?
disse a Endeavor?
Olha só, segundo a Endeavor, a gente tem cinco motivos principais desse fim dessas empresas. E tipo, primeiro deles, desses motivos é o gestão de pessoas, que eu acho que no caso
Não
nosso,
temos pessoas ainda.
gestão
Um
de pessoas
sonho.
somos nós
É.
mesmas,
Um
né? Você
sonho,
tem aqui
time.
Sebastian
Ah, tem o meu
Briocho.
gato que tá dormindo aqui do lado.
Mas tem um outro que é o gestão financeira, que é
Difícil
difficult,
também.
principalmente pra gente aqui, ó, ajuda o povo de humanas, né? A gente não entende pra onde vai, meu Deus, como é que eu vendo Castanhola, não ganho um real, não entendo, não sou boa disso. E aí, essa burocracia que a gente falou que é terrível também, é difícil de entender, as coisas não são fáceis, em parte, acho que o Leonardo falou tá muito certo, que é tipo, a gente não tem essa cultura no Brasil e é difícil pra gente assimilar tudo isso, a gente não tem educação financeira, a gente tá tudo errado daí, né? A gente não tem educação financeira, a gente não sabe fazer empresa. E aí vem duas coisas, que é inovação, porque se mantém no mesmo, e planejamento de marketing e vendas, que é o que você está fazendo agora. Você está estudando sua marca e como que ela vai se comportar e qual que vai ser o plano dela, que é o que eu estou fazendo depois de ter lançado a Castanhola. Eu puxei o freio de mão dela e falei assim, peraí, essa marca do jeito que tá, ela não vai funcionar, ela precisa ser reformulada. Não é uma questão de produto. O produto é bom, ele tá. Todo mundo que prova acha uma delícia. Todo
Nossa,
mundo,
eu
quero
amo.
É
reforçar.
unânime.
Gente,
Nunca vi ninguém falar mal.
a Bruna tá me enrolando. Ela veio assim: olha, eu fiz um teste aqui, prova esse aqui. Gente, tinha sabor de infância e até agora ela não lançou, mas ó, aguardem.
Eu
Uma hora ela
vou
vai
revelar
fazer.
um segredo para você, Leonardo. Eu vou fazer a primeira
Leva.
Castanhola, a primeira leva, eu vou entregar pra Marie. Ela pediu e eu fiz aceitei encomenda. Tá bom, bem, vou
Tá
aceitar a
bom.
sua
Eu
também.
também quero.
Por favor, manda lá no
Pronto,
zap.
já está registrado aqui o meu pedido no podcast.
Mas aí é isso, tipo, o problema não é o produto, que eu tô entendendo que é uma boa aceitação, o problema é o meu planejamento de execução. Eu pensei numa coisa muito personalizada, tal, que é difícil para as pessoas entenderem, é difícil para as pessoas trabalharem. Então eu tô tendo que fazer isso agora.
É difícil para as pessoas entenderem?
Você acredita, meninas? O povo não
Que é tipo,
entende, não.
escolhe
Isso
o
aqui
que
que
você quer por
é
dentro.
preguiça. As pessoas têm uma
Jura?
preguiça de, ai, que é que combina? Não
Mas você tem um
sei.
infográfico tão bonitinho.
Tão bonitinho, menina, tá lá, mas ninguém, as pessoas não gostam. Pois é, tem essa preguiça aí. Então, tipo, se uma coisa que. E aí eu tenho que fazer esse planejamento de comunicação. Como eu posso resolver isso? Eu posso resolver isso de duas formas, que é trazendo mais conteúdo para minha rede social com combinações, mostrando a castanha de caju
Sim.
com a baunilha e a canela. Olha que combinação muito legal que fica, tem gosto disso daqui. E também trazendo versões prontas, porque às vezes a pessoa não quer pensar, ela quer só pegar. E uma vez assim que eu tenha versões prontas, eu também posso expandir esse negócio para ponto de venda fixo, que não precisa ser só no Zap. Então eu
O que ajuda na
consigo.
parte do retorno financeiro.
Exatamente.
Mas posso falar uma coisa sobre
Por
isso? O
favor.
curso do Sebrae, o que eu fiz maior de uma semana, que te ajuda a montar lá o fluxo de caixa, nananana, você depois tem duas consultorias com o seu professor, que você pode voltar lá depois, você agenda com ele. E aí você pode montar o seu, tudo que você aprendeu, e levar lá. Claro que era um planejamento, porque a marca não existia ainda, né? Agora, se eu fosse levar agora, seria muito melhor, porque agora realmente eu tenho números ali pra pôr na planilha. Na época
Números,
era um planejamento
imagens.
mesmo. E eu levei pra ele meio pensando isso vai ter retorno, o que que vai acontecer? E aí quando ele olhou e começou a, tipo, pensar, ah, quanto que eu deveria vender por mês, nanana, fazer esse tipo de cálculo, e eu vi que era rentável, você fala, gente, tem alguém que confia, este homem aí que sabe das coisas, né, que não sou eu no caso.
Exato.
Então isso é muito legal também desse tipo de curso. E uma outra coisa que eu queria falar é sobre aquela história do sócio, que no caso eu não tenho, que eu acho que faz um pouco de falta na hora que, pra quem tá começando como eu, né, primeira vez fazendo algo assim,
Investimento,
no
né não?
investimento e na ajuda de grandes decisões. Porque você tem alguém com quem trocar. Então não é só decisão sua, investimentos e coisas que vão gastar dinheiro e nananana. São decisões importantes e pela primeira vez, então eu sinto um pouco de falta disso. Faço o quê? Ligo pro meu
Sim.
pai. Mas ó, eu acho que isso é uma das coisas que é
Olha, eu
legal de ter
pensei numa
alguém.
metáfora que pode ser a maior loucura, mas pensa no seu empreender como o seu filho. Você precisa desenvolver alguém, pode ser que você crie seu filho sozinho ou crie com a ajuda de alguém. Vocês têm que decidir qual é o caminho que vocês precisam traçar para o desenvolvimento dessa criança. Mas também vocês não têm todas as ferramentas para isso. Alguém precisa ser o médico, alguém precisa
É,
ensinar.
total.
Então, por isso, você precisa de uma rede de apoio para sua empresa. Sua empresa precisa de alguém que vai ajudar com a parte administrativa. É inevitável. Você pode tentar fazer isso sozinho, mas imagina, vai
Precisa
ter que
ter um
aprender.
consultor, um especialista, né? Mas é aquela coisa do que a gente falou, quando a gente tem um sócio, a gente consegue compartilhar as decisões de investimento também, porque tudo isso é dinheiro. Então, assim, se a gente não tem uma poupança, um investimento financeiro ali pronto pra gente fazer, uma reserva financeira pronta pra trabalhar nesse investimento, a gente também demora muito pra chegar nesse crescimento, porque daí chega na hora de consultar uma pessoa, você não tem aquela grana agora, você tem que dividir, você tem que parcelar, você faz uma coisa de cada vez. É difícil, então tudo isso é importante também, né? Porque às vezes a gente fica vendo, ah, fulaninho abriu uma empresa. Antes de abrir a empresa, eu ficava pensando, nossa, eu nunca vou conseguir abrir empresa, porque só quem abre empresa que tem muita grana. Não é verdade, caros amigos. Você pode abrir a sua empresa, mas com a reserva financeira tudo fica mais fácil, porque realmente você consegue dar um gás, né?
E depende também do tamanho de empresa que você quer, né? Eu
Depende.
achei que a minha marca ia ser muito menor do que ela tá virando, na real. Mas isso eu fui vendo que valia mais a pena. Então, por exemplo, sei lá, você compra um rolo de tecido, aí você vai fazer X peças que é mais barato, ou você vai fazer 2X que vai gastar o rolo inteiro e você não vai ter um desperdício.
Não, total.
Então você começa a fazer esse tipo de conta e quando você vê,
Virou um
você acabou
negócio
investindo
enorme.
muito mais,
Sim.
mas espero
Eu
que
tenho
o
2.000
retorno seja
rótulos da
igual.
Castanhola impressos na minha casa, porque era muito mais barato do que imprimir uma quantidade razoável.
Os 50 que você esperava vender ali no
Entendeu?
começo,
Exatamente.
é.
Então eu tenho 2.000 rótulos lá em casa.
Mas vocês estão falando de empreender no formato assim mais fácil de imaginar, né? Criando algum produto ou algo físico para entregar. Mas imagina empreender criando conteúdo, entregando algo que não é realmente físico, mas de
Um
repente você vai
serviço.
criar exatamente um
Serviço
serviço.
total.
Ontem eu vi um conceito muito interessante, a Jana Rosa falando no podcast
Ai,
da
eu
Linose.
amo.
Que ela comentou que ela criou. Eu esqueci o perfil agora
É,
da
bonita de pele.
Bonita de Pele, isso. E ela comentando que seria interessante criar uma marca de cosméticos, começar a produzir cosméticos. Mas sabe, num mundo em que até os próprios e-commerce já decidiram trabalhar com marketplace, não tendo produtos estocados. Imagina você, pequeno empreendedor, que decide fazer um creme. Ter que se preocupar com vencimento para poder vender o quanto antes aquilo. Ela mesma falou: Poxa, eu quero trabalhar na nuvem, empreender na nuvem, meio que criar a marca, o conceito e deixar que aquilo seja alimentado por terceiros, seja via marketplace ou com as outras marcas que vão
E
sendo agregadas
ela
ao
virou hub de
serviço.
conteúdo, né?
Hub de conteúdo também é empreender.
É, hub de conteúdo também é empreender. E acho que tem tanta coisa que tá surgindo. A gente veio no carro agora conversando, eu e o Leonardo, e ele ficou falando da irmã dele, que trabalha com técnica de áudio, edição de som e coisas do tipo. Você imagina, eu falei no primeiro episódio, 2019 é o ano do podcast. O tanto de gente que tá começando a criar conteúdo, fazer podcast, eu mesma. Então, isso é um ramo de caminho. Então, ela pode se especializar nisso daí. Então, tipo, criação de conteúdo é um caminho latente, porque todo mundo quer criar conteúdo. É difícil fazer algumas coisas dentro desse mundo, fazer coisa com qualidade. Tem um episódio da Donioso também, que tem um moleque que era Não vou se lembrar o nome da pessoa. Procura lá, é um dos últimos. E aí, esse cara era criador de conteúdo, ele cria conteúdo de viagem, não sei o que, tá. E agora ele tem uma empresa que não só tem contato com influenciadores, criadores de conteúdo, mas ele ajuda essas pessoas a ter um conteúdo mais profissional. Então, na hora que eu contrato uma Fê pra fazer uma coisa de moda, não sei o que, ah, é uma Fê, ela grava em casa com uma câmera, ela edita, ela tem um nível de edição básico. Ele eleva para outro, porque daí ele traz equipamento de filmagem, iluminação, ele tem uma mesa de coisa, ele bota trilha,
Dá o
ele
boost
faz.
no seu conteúdo.
Exatamente, então é isso que ele faz. Ele tem uma produtora de vídeo para criar conteúdo topster para criadores de conteúdo que
Que
não tem
legal.
condição. E as marcas vão lá e contratam ele. Então, tipo, ele tá, diz que tá fazendo bastante coisa para carro. Mas puta nicho massa, cara. Se você tem talento para fazer isso, olha aí, sabe? Eu tenho um amigo também que era redator e começou a tirar fotos. Será que você vai se reconhecer aí? Bem, me dá um oi. E aí ele começou a tirar umas fotos, não sei o quê, e ele começou a produzir um canal também de um amigo. Então, tipo, isso é nicho. Isso é o tipo de coisa que você pode ir se especializando e transformando em negócio.
Eu acho que depois do grande boom de todo mundo tem que empreender, ter o seu produto, a gente começou a consolidar melhor quais são as possibilidades. E as pessoas estão ampliando isso. O meu contraponto aqui não é nem dizer, ah, não é interessante empreender. Eu testei de uma forma, não deu certo, para mim deu certo por um tempo, mas passou e agora, quem sabe, eu encontrei outro meio para empreender. Que
Você
não
pensa em
necessariamente.
empreender de novo,
Há
Leonardo?
sempre, né? Ideias. Cheio de ideias.
Cheio
Essa
de
gente criativa aí.
ideias. Toró de ideias.
É.
E aí, uma consideração aqui que eu fiquei pensando. Quando eu vou numa feirinha, pode ser uma percepção minha, mas quando eu vou numa feirinha, tipo dessas Jardim Secreto, não sei quem, boa parte das pessoas, dos empreendedores, são mulheres. Já perceberam isso?
Já percebi nessas feirinhas, mas também nunca tive outro parâmetro para poder perceber.
Olha, isso talvez seja um movimento, até que eu ouvi num outro programa, a gente está cheio de metalinguagem aqui, um monte de referência de outros lugares, né? Mas enfim,
Sim.
essa é a nossa
É a
vida.
vida, não é?
Que falava muito do das mães empreendedoras, né? Porque as mulheres, principalmente, têm esse problema quando tem um filho, de repente o trabalho, ela é obrigada a abrir mão do trabalho. E no meio dessa criação, ela começa a se desenvolver e fala: poxa, eu preciso criar alguma coisa, eu preciso ter o meu negócio. Tem muita gente incentivando as mães a abrirem empresas, mas fica sempre a coisa do empreendedorismo de mãe, é o um negocinho da mãezinha ali, sabe? E isso talvez, é por isso que a gente tenha tantas mulheres tentando criar o seu próprio negócio para até não depender dos formatos machistas ou, enfim, ultrapassados de muitas muitas empresas. Talvez isso
Mas é que eu
explique.
acho que nesse caso das feirinhas e tal que você deu de exemplo, são mulheres mais novas, assim, né?
São
Tipo, dos
casa
seus
dos 30.
20, 30 anos aí, né? Não sei, será que tem a ver com o mercado de trabalho? Eu tô
Menina,
chutando, porque eu
então,
não
eu
faço
percebi
ideia.
isso numa
Tipo,
das
valorizar
últimas.
mais homens em alguns cargos? Não sei.
Pode ser, eu percebi isso numa das últimas feirinhas que eu fui, que eu acho que foi a Pitanga, muito boa feirinha, aliás, by the way. Me fala uma feira, Pitanga. E aí eu percebi isso, assim, olhando ao redor, eu tava conversando com o Giba e ele falou: ah, você percebeu que tem muita mulher? Eu falei: caramba, verdade. E eu perguntei pra uma das meninas vendedoras, ela falou um negócio muito interessante, que ela falou assim: mulher tem mais coragem, né?
Oia!
Fica, me
Segura
fala um
essa.
desaforo. E ela falou isso. E eu fiquei pensando nisso. Assim, talvez seja porque as mulheres elas estão num processo de desconstrução muito maior. E assim, não é só uma questão de coragem, mas de você se desapegar daquela construção de carreira tradicional que a gente está acostumado, de dizer: ah, vou fazer aqui, ó. Tenho essa carreira que eu posso seguir, ou eu posso ter meu próprio produto, eu posso desenvolver minha própria marca e criar minha própria empresa. Ela vai lá e faz.
Mas você acha que isso não tem uma relação também com a desigualdade salarial praticada em muitas empresas? Quando a mulher não vê mais a oportunidade, fala: poxa, dane-se isso aqui então,
Pode
eu
ter
vou ser dona de
também.
mim mesma, vou
Pode
me
ter também.
empoderar e vou criar o meu negócio.
É. O Sebrae fez uma pesquisa sobre essas empresas todas que estavam surgindo, não sei o que, não sei o que. E, na verdade, foi o Serasa Experian. E ele chegou nesse resultado aí que, na verdade, as pessoas estão abrindo muito mais empresa como forma de ganhar um dinheiro extra por causa dessa economia lascada que a gente tá, que tá se recuperando de maneira muito lenta e tá diminuindo a quantidade de vagas formais. Então, as pessoas ficam ganhando mais um dinheirinho por fora aqui, aumentando uma verbinha em casa ali, através dessas pequenas coisas. Porque o principal formato, principal categoria de empresa que é aberta é de alimentação. É os
Isso que eu ia falar, assim, é uma
brigadeiros,
coisa mais informal, né, do
é
que
os
a gente tem
bolo,
tentado
bolo da
fazer, né?
tia, o bolo da
Sim.
avó. Vamos vender aquele bolo da mãe lá com uma cobertura especial, aí. Minha mãe faz uns bolo massa, ela não quer
Não
vender.
quer vender aquele cone recheado no metrô.
Não quer, não tá afim.
Adoro.
A bicha é boa da cozinha, mas ela não gosta, não quer, insegura, faz um bolo aqui, outro lá. Os pano de prato, podia fazer. Não, ela tá chegando lá
Tá
ainda.
chegando.
Fora também a evolução de várias plataformas de entrega que eu acho que impulsionam isso. É,
Total.
hoje em dia, para você trabalhar com alimentação, não necessariamente você precisa abrir um restaurante. Você pode, na sua cozinha de casa, começar a fazer marmitas fit, entregar via Rappi ou iFood, que
Exato.
seja.
Tem
Então.
aquela Ana Paula super famosa, toda celebridade compra as coisas da Ana Paula, é uns negócios num plástico,
Não
com
conheço,
uma
Ana Paula.
etiqueta horrorosa, que custa uma fortuna, e todo mundo ama de paixão, que diz que é maravilhoso. E ela assim, faz na casa dela,
De
manda pra
boa.
galera.
É, eu tenho
É, não sei se na
comido.
casa dela, tá? A essa altura ela deve ter uma cozinha já, mas.
Começou na casa dela.
Com certeza.
Eu descobri ontem que tem um aplicativo focado em alimentação saudável, né? O Live Up. Acho que é Live Up.
Live
Live Up.
Up
É uma marca. É maravilhoso.
Achei
De
maravilhoso.
marmitas fit também, congeladas. Aí eu já comprei muito, eu adoro. De todas as que eu já testei, é a minha favorita ela, por sinal. Que vem a vácuo e aí você.
De todas as pessoas que eu conheço que contratam também essas marmitinhas fit, é a
É a
favorita
favorita?
da
Ah, é
geral.
porque vem uma quantidade. Porque tem algumas que vêm pouco, né? Essa vem uma quantidade legal. A comida fica boa mesmo feita no micro-ondas, que é uma prioridade. Mas eu ia
Sim.
comentar até que eu tenho uma amiga na Bahia, uma das minhas melhores amigas, e ela começou o um negócio assim, fazendo marmita fit em casa. A mãe dela é nutri, ela curte cozinhar, e aí foram
E
fazendo,
virou.
criou detox e virou tipo o business dela. Se formou em arquitetura, ela começou a
Guardou o
fazer isso na faculdade,
diploma.
guardou o diploma e segue com o business dela, empreendendo.
Obrigada, beijo.
Exatamente.
É isso aí.
E só
Você
pra você
vê,
ver.
né?
Legal, é
É bom trazer um
muito.
exemplo aqui, ó. Exemplo que deu certo.
Fit Gourmet, beijos.
Chama Fit
Isso.
Gourmet?
Chama, mas é lá
Aí,
na
ó.
Bahia, né? Em
Quem
Vitória da
for da
Conquista.
Bahia estiver ouvindo, vai
Arroba Fit
lá, dá aquela
Gourmet.
conferida, pede a marmitinha da Fit Gourmet.
Justo.
Muito legal. Gente, quanto tempo será que a gente tem aqui de gravar? Deixa eu ver, são
Ah, o papo
32
tá bom aqui, a
minutos.
gente.
Qual que é a
Temos
meta?
mais papo.
Quando
Não tem
chegar na meta, a
meta,
gente
não tem
dobra.
formato. Eu
Ah, tá.
acho que podemos encerrar esse podcast para fazer um podcast mais curto. Afinal de contas, é
Eu
assim,
queria
o
ser a
que é
pessoa
bom
que
dura
faz efeito sonoro em
pouco.
podcast. Você percebeu que algumas coisas você fala, eu fico aqui fazendo um efeitinho. Eu queria ser a pessoa que fica fazendo, oh, yes! Tipo.
Deu certo com a Ana Maria, com o Louro José ali fazendo comentário toda hora.
Posso ser o seu
O
Louro José?
Guinho
Pode, tá
com a
liberado, essa vaga tá
Palmirinha.
aberta.
Palmirinha grande empreendedora ali, ó, fazendo.
Empreendedora do
Ah,
Brasil.
mas agora a
O que que
Palmirinha também tem.
ela empreendeu, gente?
Nada,
Ah,
eu acho.
não, claro,
Ela
gente.
empreendeu? Que
Poxa,
isso? Ela
Palmirinha.
é apresentadora? Cadê o
Não, a
empreendimento?
Palmirinha, ela começou fazendo os docinhos lá no bairro, um
O
negócio
quê?
assim. Foi
Ah,
crescendo,
ninguém sabe dessa história da Palmirinha,
ficando
só você.
conhecida por isso. Aí depois
Choque.
foi pro programa. Agora tem uma loja da Palmirinha, não é? Tipo
Assim.
um.
Não
É
sabia.
verdade,
Tipo um
tem
café.
tipo
Tem o café da
Café,
Palmirinha, tipo café de
tem.
Friends, agora é o café da Palmirinha.
Isso.
Café da Palmirinha.
Tá vendo?
Café?
Vovó
Gente,
Palmirinha também foi empreendedora.
olha
vamos
só.
marcar esse café.
Se a vovó
Continua. Foi não,
Palmirinha
ela
tá
continua. Segue
empreendendo,
viva.
a gente também pode. Fica aí essa lição. Se você tem vontade de abrir uma empresa, vai em frente, consulta, vai atrás, busca as informações dentro do Sebrae, vale a pena. É muito, muito, muito gostoso ver as pessoas comprando seu produto, interagindo com a sua marca, ficando feliz com as coisas que você faz. É muito gratificante. Eu vou agradecer a paciência e o tempo de todo mundo. Então, agora não temos um tema para o que vem, mas eu tenho várias coisas na cabeça muito legais. Quero falar de umas coisas mais divertidas, mais leve. Quero trazer uns podcasts de comida também.
Ah, esse ninguém chama.
Ah, esse, como ninguém chama, fia?
Não
Vamos
sei, eu tô
chamar
aqui no
também.
profissional, tudo bem.
Que a gente pode repetir ou não os convidados.
Ah, então tá bom. Sem
Tá
regras
bom?
mesmo,
Voto
né?
sem cerimônias.
Tá
Eu
bom.
sou daqueles que me convida uma vez e já tô abrindo a geladeira da casa. Tô aqui.
Então a gente tá aqui fazendo essa amizade forte. Se você também quer fazer amizade com a gente, vai lá no Twitter, @brookevenato, manda uma mensagem. Querem deixar as redes sociais de vocês?
Óbvio! Vai no Insta, @mf.lamego, e no YouTube, Mafense.
E para não fazer o desserviço, porque eu falei antes da Underful, a Underful marca de meias maravilhosa, é @underfulstore.com. Underful, underline, store. Ó, já errei de novo.
Ó,
E
já nem sabe mais.
o meu Instagram é @organologic. Nome complicado? Tudo bem, não vai mudar, vai continuar assim.
É com O
Gente,
mesmo,
é.
não é com H, tá, gente?
Isso.
Vai lá, que esse menino é o rei do carão dessa internet.
Faltou carão no seu
Muso!
dia? Vai lá.
Meu Deus, transforma qualquer portão de garagem num ambiente incrível. É surpreendente. Vai, confere. Muito obrigada por hoje. É
Valeu,
isso.
Bru.
E
Obrigada,
esperem aí um
Bru.
novo episódio do Me Fala um Podcast.